Sejam bem-vindos ao canal do Ica Triluna, eu sou a Lilian Creuri e hoje vamos falar sobre mais um capítulo do livro da Thea Sabin, o Ica para Iniciantes. Nós estamos no capítulo 10, eu estou aqui com a minha colinha, e aí o capítulo 10 ela fala como que a gente vai colocar tudo isso junto, né? Todos os conhecimentos do livro, tudo que a gente falou até agora, e aí ela traz pra gente a estrutura do ritual. Então hoje a gente vai falar sobre isso, estrutura de um ritual, vou usar também tudo que a Thea Sabin trouxe no livro dela e também a minha própria experiência estruturando rituais ao longo desses mais de 10 anos de Wicca que eu pratico. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é limpar o seu espaço físico. Então você vai limpar primeiro... a limpeza normal, aquela limpeza mundana, e depois uma limpeza energética. Então você precisa primeiro limpar, se tiver sujeira, varrer, etc. E fazer uma limpeza energética nesse espaço físico, tanto no chão quanto no ambiente, né? Nas paredes, as janelas, etc. Ai, Alina, eu preciso fazer uma faxina inteira em casa? Não, você só precisa limpar esse ambiente minimamente, para que enquanto você estiver no ritual, você vai estar descalço às vezes, então o seu pé não vai ficar em sujeira e tal, isso não é bacana. Então você vai limpar esse espaço, primeiro fisicamente e depois energeticamente. Como que eu limpo o espaço energeticamente? Então tem várias formas. Você pode usar incenso e passando por toda a casa. A gente acha interessante, a gente fala assim, existe um consenso na Wicca que acha interessante que você passe o incenso em sentido anti-horário. Eu não sei se esse vídeo está espelhando, mas anti-horário é o contrário do relógio. Então, se o relógio vai para a direita, normalmente, a gente vai para a esquerda para ir tirando toda a energia. Então, você passa em todas as paredes ou aonde for onde vai ser feito o ritual, de dentro para fora, preferencialmente, e aí vai passando esse incenso em todas as paredes. Você pode entoar algum cântico, alguma coisa, ou até mesmo palavras que você criar. O pessoal do Ica Triluna, quando a gente se reúne para celebrar, a gente acaba usando a música do Claudinei Prieto, Vou Banindo, do Celebrando, né? Então a gente canta, vou banindo pela terra, iar, e aí vai limpando. Ou a gente coloca, né, lá no Spotify, que agora tem Spotify, e vai fazendo esse banimento. Tem outras formas também. Então, além de limpar com incenso, você pode também usar a vassoura, né? Então você vai passando a vassoura não encosta no chão, a vassoura de bruxa, né? A vassoura mágica. Ela vai limpar, né? Você vai fazer esse movimento de varrer mesmo todas as paredes, as pessoas envolvidas. Calma que eu já chego na parte das pessoas. Vai limpar todo o ambiente, de cima para baixo, tudo aquilo. E também, se quiser fazer em espiral, também pode fazer. Outra forma de limpar o ambiente é água com sal. Então você pega um bowl com água com sal e vai aspergindo em todo o ambiente. Nós do Ica Triluna fazemos todos. Então a gente limpa com água com sal, limpa com incenso, às vezes a gente usa palo santo, limpa com incenso ou de vareta ou de resina, o que você tiver aí na sua casa. E a gente limpa com a vassoura também. E se tivesse o tambor, também é uma outra forma de fazer a limpeza. A Seren tem tambor, então quando a gente vai celebrar lá na Seren, a gente sempre usa o tambor, então... É muito legal todas essas formas de limpeza. E quanto mais, melhor. Não é aquela coisa de supersticioso, tipo, nossa, tá limpando muito. Tá... Não, é que é bom a gente fazer essa limpeza bem profunda mesmo. Então, quanto mais limpeza, melhor. A gente entende dessa forma. Depois que você limpa todo o espaço físico, aí agora você vai, né, tanto fisicamente quanto energeticamente, agora a gente vai, dois, limpar o espaço... limpar as pessoas, na verdade. Eu acabei falando os dois aqui. Então, número um, lá no livro, ela separa dessa forma. Número um, limpar o espaço físico, da forma mundana, limpar a sujeira mesmo. E número dois, limpar o espaço energeticamente. De acordo com o livro, também ela faz essa divisão. E aí, número três, você vai limpar as pessoas. Então, você vai limpar todas as pessoas No livro ela separa, eu acredito que faz parte da limpeza energética do lugar, porque as pessoas estão no lugar, né? Então eu considero que faz parte da limpeza energética, mas sim, você pode separar como uma etapa 3. Tanto faz as etapas, gente. Só tô dizendo para vocês o que precisa ter. Então, limpeza física, limpeza energética do lugar e limpeza das pessoas. Nessa ordem, Aylan. De preferência nessa ordem. Se você tiver um outro jeito que você faz, comenta aí nos comentários para eu saber, pra gente trocar figurinha. E aí, você vai limpar as pessoas energeticamente. Como limpa? Mesma coisa. Passa o incenso na pessoa, na frente, e pede para ela virar e passa também atrás. Começa daqui da cabeça, que é o primeiro chakra. Então a dica que eu dou é começar desse cocoroco mesmo, que aqui tem o primeiro chakra e aí você vai descendo e tal. Se sua mão travar em alguma coisa, mentaliza, fica um pouco mais ali, limpa um pouco mais ali a pessoa que tá junto com você. Porque pode ser que ela precise de mais uma energização naquele chakra específico, então isso pode acontecer. E aí você pode usar tudo também: incenso, água com sal, a vassoura, o tambor, todas as técnicas que a gente falou para limpar os ambientes também e limpar as pessoas. A gente também aqui do Triluna gosta de falar: eu te purifico e te consagro em nome do Deus, da deusa e dos elementais. Então, vai passando o incenso, né? Modo mais simples, vai passando o incenso, eu te purifico, te consagro, em nome de Deus, a Deus elementais. Eu te purifico, te consagro, em nome de Deus. Vai repetindo quantas vezes você achar necessário até você terminar ali, pede pra pessoa virar e aí você faz outro lado também. Ótimo, limpamos o ambiente fisicamente, limpamos o ambiente energeticamente e limpamos as pessoas. Agora que a gente tá tudo limpo. Vale a pena dizer também que é importante limpar, purificar as ferramentas que você vai usar ali para aquele momento de ritual. Então, se são ferramentas ou instrumentos ou coisas novas que nunca foram purificadas, vale a pena a gente purificar então pela primeira vez. Se essas coisas já estão no seu altar ou já vieram do seu altar para o ritual em questão, então você não precisa purificar novamente. Mas qualquer outro elemento novo que entrar, ele precisa ser purificado e consagrado. Então, eu te purifico, te consagro em nome de Deus, a deusa dos elementais. Já está purificando e consagrando. Olha que legal. Então, bem prático, né, para você ter essa fluência de ritual aí na sua vida. Depois disso, você vai traçar o círculo mágico. Então, agora já vai começar os preparativos do trabalho mágico em si. Então, você vai traçar o círculo mágico. Ah, Eliran, não sei traçar o círculo mágico. Já falamos sobre isso em outros vídeos. Também até a Sabine fala sobre isso em outros capítulos que a gente já abordou, já teve Clube do Livro de Círculo Mágico. Então, volta alguns vídeos para trás para você ver como que traça o círculo mágico. E eu também já fiz um vídeo de parte 1 e parte 2 sobre o círculo mágico, que também tá aqui no canal e também tem podcast. Então, procura lá. Como que traça esse bendito círculo mágico? A gente não vai falar aqui, né? Porque já falamos, então acompanha lá os outros vídeos ou áudios caso você esteja ouvindo o podcast. E aí, depois que você traça o círculo mágico, lembra, isso é tudo estrutura do ritual. Então, limpar fisicamente, limpar energeticamente, limpar as pessoas, traçar o círculo mágico. E depois, o que a gente faz? Traça o círculo mágico e depois. Isso mesmo! Então, se você falou, invoca os elementais, os chama os quadrantes, tá certo, é isso mesmo. Então, agora a gente vai chamar os quadrantes. O que que são isso, né? A gente vai chamar os quadrantes elementais. Então, cada direção da Rosa dos Ventos tem um elemento, né? E um guardião da torre de observação que cuida daquele elemento. Ah, ele não sei o que é isso. Volta lá nos vídeos anteriores. Então a gente tem norte, terra, leste, ar, sul, fogo e oeste, água. As direções que eu tô fazendo aqui não são certas, até porque onde eu tô gravando o norte tá pra lá, então ignora. Então aí a gente vai chamar os quadrantes, invocar os quatro elementos para dentro do nosso círculo mágico, invocar os guardiões da torre de observação. Tudo a mesma coisa. Então, isso faz parte da estrutura do ritual. E aí, você vai invocar primeiro os quadrantes, primeiro os elementais, para depois invocar o Deus e a deusa. Então, você precisa, por quê, né? Porque você precisa da força dos quatro elementos para que a magia aconteça. E você tem a força também para invocar os quatro elementos. Se você estiver em grupo, você pode dividir essa invocação entre as pessoas. Se todo mundo se sentir confortável em invocar os quatro elementos ou o elemento que tiver mais afinidade, né? Quando a gente celebra em conjunto no Triluna, a gente acaba dividindo entre as pessoas. Por exemplo, eu tenho bastante afinidade com o ar. Então, eu invoco o ar porque é um elemento que é muito tranquilo para mim. Eu tenho muita facilidade com o ar. Então, a Gwen, ela já invoca a água, que é uma coisa que ela tem bastante facilidade. E o Kai, todas as pessoas que vocês já ouviram nos podcasts, né? Todos os personagens. Então, o Kai, ele é do fogo, então ele invoca o fogo. Isso não tem a ver com o seu elemento do signo, tá? Isso tem a ver com o elemento que você tem mais afinidade. Não é porque você nasceu naquele signo que necessariamente você tem afinidade com aquele elemento. Então, ótimo. Então você vai invocar os quadrantes, invocar os quatro elementos, cada um na sua direção. E aí você vai criar essa invocação ou copiar essa invocação de algum livro. No Triluna, a gente usa Guardiões, por exemplo, Norte. Guardiões da Torre de Observação do Norte, que guarda o poder da Terra. Eu vos convido e vos convoco para esse ritual de força e poder. Venham e tragam seus verdadeiros poderes sobre nós. Venham e sejam bem-vindos. Então é assim que a gente faz no Triluna, é assim que eu faço por bastante tempo, então se vocês quiserem usar, fiquem à vontade. Se não, criem o seu, porque é muito legal criar o seu, né? Ele tem parte da sua identidade mágica. E aí, depois de traçar o círculo mágico, a gente vai invocar o deus e a deusa. Então é nesse momento que a gente chama a nossa deusa de culto, o nosso deus de culto. Quem que a gente chama primeiro, Alien? O deus e a deusa. Tanto faz, chama o Deus ou chama Deus, o que você achar melhor. Eu faço assim muito de lua, né, obviamente. Então tem alguns momentos que eu chamo a deusa primeiro, tem outros momentos que eu chamo Deus primeiro, mas usualmente eu chamo Deus primeiro. Deveria chamar a deusa primeiro? Não sei, gente, comentem aí nos comentários, eu quero ouvir como é que vocês fazem, se vocês chamam Deus ou a deusa primeiro e por quê. Claro que numa lógica de criação, no mito da criação da Wicca, faria mais sentido chamar a deusa primeiro, né? A deusa primeiro e depois o deus. Mas, não sei. Eu não tenho, na verdade, uma opinião formada sobre isso. Eu não sei o que o tradicionalismo diz a respeito. Não sei o que a Wicca tradicional diz a respeito, se chama o deus ou a deusa primeiro. Eu já li, sim, os livros de Wicca tradicional, por exemplo, a gente tem aqui a Bíblia das Bruxas. Só que eu não me recordo, gente, qual que eles chamam primeiro no livro. Então, não, eu, da minha prática, não vi muita diferença. Se vocês virem alguma diferença e quiserem compartilhar aí nos comentários, por favor, comentem. E aí, depois, então, olha, vamos recapitular. A gente fez, limpou o espaço fisicamente, limpou o espaço energeticamente, limpou as pessoas, traçou o círculo mágico, invocou os elementais, invocou o deus e a deusa. O que a gente vai fazer agora? Agora é importante que a gente faça o processo de harmonização. Ah, Lina, eu preciso fazer harmonização se eu estiver sozinha no ritual? Olha, precisa. Porque assim, a harmonização ela serve para dar o tom daquele ritual e te colocar naquela energia do ritual, né? Então, se o ritual é o ritual de Ostara, você vai se preparar, você vai meditar, ou você vai fazer uma dança, alguma coisa para te colocar naquele mood, naquele humor, naquela energia daquele ritual que vai ser feito ali. Então, é legal que você faça também uma meditação, ou uma dança, algo para abrir o ritual. Se você tá em grupo, é muito comum que as pessoas façam dança circular. Faz um tempo que eu não vejo nenhuma prática de dança circular em rituais como parte estrutural ali do ritual, porque cada ritual pode ter um tipo de harmonização, e os tipos de harmonizações podem ser muitos. Por exemplo, tem a dança circular, mas também tem contar a história do ritual, é um tipo de harmonização. O fato da meditação, né? Meditar antes daquele ritual, antes de qualquer trabalho mágico, é uma harmonização. A dança, se não for circular, também é uma forma de harmonização. Uma oração, ela pode ser uma harmonização. E qualquer coisa que, assim, aí usa sua criatividade, porque assim, a harmonização nada mais é do que qualquer coisa que coloque todas as pessoas daquele ritual no mesmo objetivo, no mesmo foco, querendo a mesma coisa, emanando a mesma energia. Então isso é uma harmonização. Depois da harmonização, a gente vai para o trabalho mágico em si. Então, se é um sabá, vou usar o exemplo de Ostara novamente. Se é um sabá de Ostara, qual que é o trabalho mágico de Ostara? É pintar os ovos, por exemplo, né? Então, se você planejou que você ia pintar os ovos em Ostara, então esse é o momento. Você pega os ovos, tal, aí você consagra, diz umas palavras, se quiser, começa a pintar, tal. Nossa, Aline, mas você vai pintar dentro do seu cubo mágico? Olha, é interessante porque você vai ter todos os elementais ali como suas testemunhas, o desejo que você quer, daquilo que você quer, os deuses também vão estar ali. Então, a gente do Triluna costuma pintar, por exemplo, dentro do ritual. Ah, eu posso pintar fora e depois trazer eles para cá só para energizar e falar agora o que é que faz acontecer, não sei o quê, falar algumas palavras. Sim, gente, o que for melhor para vocês. Então, o importante é saber que a próxima etapa, depois da harmonização, é o trabalho mágico daquilo. Se for uma lua cheia, então esse é o momento da puxada da lua, consagração de você, as bênçãos da lua para você, para os seus objetos mágicos, assim por diante. Ou qualquer outro feitiço também que for feito naquele, né? Se você preparou um feitiço específico para ser feito nesse ritual, esse é o momento. Então, primeiro o trabalho mágico devocional e depois o feitiço que você precisa fazer, tá? E aí depois, o que que a gente faz para esse feitiço se consolidar? Está consumado, sou Mourebi, então é assim, assim será. Assim seja, assim se faça. O que que a gente faz para levar todas essas energias criadas aqui lá para cima, para o universo? A gente vai levantar o cone de poder. Então, no livro da Terra Saving, ela dá várias dicas de como você pode levantar o cone de poder. No livro da Bíblia das Bruxas também, eles têm a dança como uma das formas que o coven deles usam para levantar o cone de poder, que é nada mais do que você gerar energia até vir o êxtase e você pá, joga isso pro universo. Por isso que pode ser uma dança, pode ser um canto, pode ser tambor, pode ser o que você tiver aí à sua disposição, uma meditação, enfim. Mas tem que ser algo que vai energizando todos aqueles pedidos, todo o trabalho mágico e vai ter um momento de consumação, de pá, algo que vai ir para o universo. Isso é muito importante, principalmente se você fez algum feitiço ali naquele ritual, né? Então, bom, existem várias formas. Uma das formas que é meio óbvia até, né? É jogar a coisa no caldeirão. Então, vamos supor que seja um pedido que você fez. Você vai jogar aquele pedido no caldeirão, mentalizando que toda aquela fumaça que está subindo está levando o seu pedido para o universo. Então, isso é uma forma solitária, digamos assim, de levantar e soltar o cone de poder para o universo. E eu acho que assim também, dependendo do tipo de ritual, o cone de poder pode variar. Então, por exemplo, Beltane e Lita são sabás onde faz muito sentido que o levantar do cone de poder seja uma dança. Tanto que a gente fez aqui a minha vassoura, ela ficou como mastro de Beltane, por exemplo. Eu falei Beltane, né? Isso, ficou como mastro de Beltane, a gente fez toda a traçada do mastro de Beltane com música e dança. Então, isso foi levantar e soltar o cone de poder para o universo, que quando a gente terminou, a gente estava super cansado. Simplesmente caímos no chão em êxtase, e é exatamente isso que o cone de poder faz. Então, é sobre isso. E aí você também pode ler o livro, esse capítulo da Terra Saving, e ver outras formas de cone de poder caso você esteja numa prática solitária. Depois a gente vai, bom, terminamos o trabalho mágico, levantamos o Coelho de Poder, tudo que a gente pediu vai acontecer. Agora é o momento de celebrar. E esse é o momento do Cakes and Ale. Nesse momento a gente vai partilhar de um pão ou de um bolo, né? Eu falo Cakes and Ale porque quando a gente lê os livros isso aparece muito, que é bolos e cerveja, ou pão e vinho, ou, né, aí é a mesma coisa, comida e bebida. É o que você preparou para aquele ritual, para celebrar e regozijar aquilo com os deuses. Então, é importante que tenha esse momento de comida e bebida dentro do ritual, que você planeje essa comida previamente e que ela tenha a ver com o ritual, né? E aí é nesse momento que você vai abençoar essa comida, essa bebida, deixar um pouquinho no altar em oferenda, em libação aos deuses e também partilhar entre as pessoas que estão ali. Então, no Triluna, quando a gente celebra, a gente fala: eu como dos meus irmãos, eu bebo dos meus irmãos, eu partilho dos meus irmãos. Então, a gente fala isso antes de beber, antes de comer, para celebrar essa união e para saber que somos todos um e agradecer pela comida que nos é dada, que a gente tem o privilégio de poder desfrutar, né? Então a gente partilha e come em comunhão dentro do círculo mágico. Ah, mas a gente vai comer tudo dentro do círculo mágico? Não, dentro do círculo mágico é só simbólico. Você vai comer um pouquinho, beber um pouquinho, só para ter esse simbolismo de união, esse simbolismo de somos todos um, estamos comendo em gratidão aos deuses, e também deixar um pouquinho ali no altar como oferenda. Depois do ritual, quando você terminou, aí vocês podem comer à vontade e tal. Então, é diferente, sabe? E aí, depois, a gente vai, então, nos despedir de todas as energias que a gente chamou para dentro do círculo mágico, na ordem. Então, se o último a ser chamado foi o Deus, ele é o primeiro que a gente vai se despedir, certo? Então, despede do Deus, despede da deusa e despede dos elementais em sentido anti-horário, então, de trás para frente. Por exemplo, se o primeiro que você chamou foi a Terra vai ser o último que você vai se despedir. E aí você vai se despedir, né, de todos os elementais, etc. E aí, né, como eu compartilhei a invocação, compartilho também com vocês a despedida. Então, a gente fala aqui no Triluna, por exemplo, se for para se despedir da Terra novamente, né? Então, guardiões da Torre de Observação da Terra que guardam... Guardiões da Torre de Observação do Norte que guardam o poder da Terra. Nós agradecemos pela sua energia, força e poder desprendidas nesse ritual, nananã. Vão em paz ou fiquem conosco se assim for de sua vontade. E qualquer energia que sobrou aqui que seja destinada aos nossos escudos pessoais. Assim seja, assim se faça. E aí, a gente agradece, despede. Então, é isso. Podem usar ou podem criar os de vocês também. Então, é importante que você se despeça de todas as energias que você chamou ali. E eu acho legal incluir isso, né? Toda energia que aqui se dissipou, que está sobrando ali. Você pode criar suas palavras. Seja destinada ao meu escudo mágico, caso você tenha. Caso você tenha um escudo mágico, né, você pode direcionar essas energias sobressalentes para o seu escudo mágico. Se você não tiver criado um escudo mágico, não vai dar certo. Então, essas energias vão se dissipar ou vão ficar em você, te causar fadiga. Então, crie um escudo mágico para você, que é uma boa, né? Toda energia que sobra do círculo mágico, você pode jogar ali pro seu círculo mágico. Também tem uma variante, tá? Quando você tá distraçando o círculo mágico, você pode também falar isso. Não precisa ser na hora que você está se despedindo. Então, a despedida dos elementais, ela pode ser guardiões da Torre de Observação do Norte, guarda o poder da Terra. Nós te agradecemos pela sua energia, força e poder desprendidas nesse ritual de nananã. Vão em paz ou fiquem conosco se assim for de sua vontade. Let's be, né? Então, eu faço dessa forma e depois a gente joga a energia do círculo mesmo para o círculo mágico, que eu acho que fica mais fluido, né? Então, depois que você despediu do deus, da deusa e dos elementais, Helena, por que você não compartilha a sua invocação ou despedida do deus, da deusa? Porque muda muito de acordo com o ritual. Não é algo padrão igual é dos elementais. Então nem adianta compartilhar com vocês, porque muda muito de acordo com Deus que eu tô invocando, de acordo com a energia daquele ritual. Nem sempre eu falo a mesma coisa, então muda bastante. Depois disso, a gente vai destraçar o círculo mágico. Então, se a gente traçou ele no sentido horário, a gente vai destraçar ele no sentido anti-horário. E aí, você pode também falar as palavras. Eu não tenho uma coisa fixa que eu falo, mas é mais ou menos assim a mesma coisa que eu falei no começo, eu falo no final. Então, eu destraço o círculo mágico de força e poder que contém a energia que aqui foi criada. Eu destraço, porque eu falo três vezes, né? Que conteve energia que aqui foi criada, que nos colocou no entre mundos e que nos protegeu de toda energia de fora, que não participava daquele ritual. Então, essas palavras você também vai criar, né? E, de novo, já falei sobre isso no vídeo de Círculo Mágico, então segue lá, ouve lá pra você ver como que você pode criar a sua também, pegar algumas ideias, tá bom? Mas eu sempre traço para três, eu traço três vezes com esses três motivos. Para nos levar ao entre mundos, para nos proteger de algo de fora que não faz parte e para manter, conter a energia que ali foi criada. Eu sempre traço três vezes, então eu sempre destraço três vezes também. E aí depois que você destraçar, você pode falar que toda energia que aqui foi criada e está sobrando, que seja enviada para o meu círculo mágico, assim seja e assim se faça. Eu costumo falar também no final, quando a gente já destraçou as três vezes, tanto assim, o círculo está aberto, mas jamais será quebrado, feliz encontro, feliz partida, para um feliz reencontro, blessed be. Então isso na hora de destraçar. Na hora de traçar eu falo, tanto acima quanto abaixo, esse agora é um lugar. Tanto acima quanto abaixo, esse agora é um local sagrado. E aí eu bato com a tami três vezes no chão. Isso pra traçar. Pra destraçar, eu não falo isso porque não é mais um lugar sagrado, certo? Então, eu falo, mando as energias pro escudo mágico e falo feliz encontro, feliz partida, para que haja um feliz encontro, blessed be. Claro que, novamente, gente, bora criar de vocês. O que eu tenho é uma miscelânea de coisas que eu já vi. Coisas que eu li em livro, vídeos que eu vi. Então, eu criei dessa forma. E eu gosto. Mas você cria de você aí. Você cria a sua. E se quiser copiar, também pode copiar. Porque tamo junto, gente. É tudo nosso. Somos todos irmãos. Tamo todos juntos. Meu Deus. Tamo todo mundo junto. Tá difícil de falar hoje, hein? Então, vamos lá. Depois que você destraçou, jogou a energia pro universo, ou pro seu escudo pessoal, agora, vamos lá. Você vai, claro, celebrar, né? Então, eu acho muito estranho quando você termina o ritual e fala, pronto, já fiz a minha obrigação, tchau, vai canal pra sua casa, tchau. Eu, Aileran, acho muito estranho, porque eu acho que, assim, o momento de ritual é um momento de festa, de celebração, de felicidade que você tá podendo ter o privilégio de celebrar com aquelas pessoas. Ou, se você estiver celebrando sozinho, ainda assim, é um momento de felicidade, porque você colocou ali toda a sua energia vital dentro daquele feitiço, seu poder pessoal, você preparou tudo aquilo com muito carinho para você e para os deuses. Então, é um momento de felicidade. Então, agora você vai comer a comidinha que você separou ali, né? Às vezes as pessoas fazem um bolo, fazem um pão. Poxa, agora é o momento de celebrar. Nossa. Agora é o momento de celebrar, comer, de ficar feliz, de saber, ter certeza que o ritual foi bem sucedido. Isso é muito importante. E pra finalizar, como que você vai descartar tudo isso é muito importante também. Não é parte desassociada do ritual. Então, vela, resto de vela, como que você vai descartar tudo isso de forma ecológica e de forma sustentável? Então, isso também faz parte do ritual, isso também tá no livro da Thea Sabine, Wicca para Iniciantes. Então, não é porque você fez um ritual lindo, maravilhoso, lindo de viver, que pronto, tá tudo certo, posso jogar tudo de qualquer forma, nem sei se eu vou reciclar, se não vou, só joga lá tudo no lixo. Não, né? Então, se você puder guardar os restos de vela para reciclar essa vela depois, derreter ela e ter um novo propósito para aquela vela, é muito legal. Se você vai manter o altar daquele jeito, vai queimar as velas até o final, e aí depois você vai ver o que vai fazer, também é uma forma. Mas sempre sobra uma sujeira ali, uma coisa ali, então esse momento de descarte, ele é muito importante. Principalmente se você estiver celebrando na natureza. Porque se você estiver celebrando na natureza, mais importante ainda que esse descarte, né, gente? Você não pode deixar coisa de plástico, embalagem, coisa na natureza, no parque, na floresta, onde você estiver, né? Então recolhe o seu lixinho, seja uma bruxa, um bruxo consciente, por favor, né? E pode tocar seu rumo. Quando que você pode deixar coisa na natureza? Se essa coisa for orgânica. Então, por exemplo, maçã é orgânico, você pode deixar, inclusive é uma excelente oferenda para gnomos, duendes, fadas e elementais da terra. Então você pode sim deixar, mas tudo que for industrializado ou que tiver plástico, você não vai deixar, né? Então essa parte de descarte também é muito importante, até mesmo na sua casa. Se for um ritual de banimento, aquela água, ela tem que ser jogada na privada, dada a descarga, ou você vai lá fora na sua casa e joga no ralo da rua. Naquele ralo da rua lá, que esqueci o nome, gente. Então, é isso, né? Então, todo descarte, ele também é mágico. Porque ele tá dizendo, quando você descarta algo, você tá dizendo pro universo o que, na sua opinião, é o lugar daquilo, né? Na sua opinião, qual é o lugar daquilo? Se aquilo é mágico e você jogou no lixo, você está dizendo para o universo que o que é mágico vai no lixo e você não se importa. O universo vai te dar recadinhos também e falar, ah, então tá bom, se aquilo é mágico e você não se importa e joga no lixo, ótimo. Então, meu bem, você não vai ter o que você quer porque você não trata direito a natureza. Então isso é muito importante. Finalizamos com toda a estrutura de ritual. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido muito produtivo para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí nos comentários, comentem. E até o próximo podcast ou vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Blessed be.